falar com vocês um pouquinho sobre essa questão do que é essa inteligência para tomada de decisões, né? Porque o Christian falou que tinha a ver com tomada de decisões, né? O que aconteceu com você foi uma tomada, o que está acontecendo com todos nós são tomadas de decisões, né? Mas a gente ignora algumas coisas nessa tomada de decisões, né? E mais do que nunca se tem falado muito da questão da espiritualidade, né? Muita gente falando sobre espiritualidade, espíritas, empresários, grandes líderes, grandes CEOs falando sobre a questão da espiritualidade no ambiente de trabalho. Mas, de fato, o que é a espiritualidade, né? Porque a nossa tendência é misturar o que é, de fato, a inteligência espiritual e confundir ela com o que é inteligência intelectual, o que é inteligência emocional e fazer uma mistureba toda ali e a gente acreditar que a espiritualidade tem a ver com isso, né? E quando a gente começa a pensar assim, uma grande pergunta que tem ecoado dentro de mim com relação a esse tema, ele acontece justamente em Gênesis, quando Adão está num ambiente totalmente produtivo, né, onde Deus estabeleceu como as coisas iriam funcionar. Deus falou: Adão, eu estou cultivando um jardim aqui para você veja como, para você ver como é que eu faço. E nesse processo, então, Adão deixa de cuidar daquilo que é mais importante, que é a questão da relação pactual que ele tinha com Eva. Então Eva vai tomar uma decisão, né? E a decisão foi justamente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão participa desse ato. E então, quando Deus visita eles na viração do dia, Deus não encontra eles mais no lugar onde eles estavam. E não era apenas um lugar físico do jardim, porque ele se escondeu atrás de uma árvore. Ou seja, ele se escondeu atrás da própria criação de Deus para se esconder do Deus que criou todas as coisas. Mas ele já não estava numa posição da qual ele foi criado e foi gerado. Ele já não era mais um com o Senhor. Ele estava fora da posição. E aí, quando ele fala assim: Adão, onde você está? E Adão falou assim: Ah, eu me escondi de você porque eu estava desnudo, estava nu. E Deus, a pergunta que Deus faz para ele é: quem te fez saber isso? Então, naquele momento, o homem se escondeu de Deus porque ele passou a olhar para onde? Para ele mesmo. E esse homem passou a conhecer as coisas a partir dele mesmo. Então, ele começou a ver todas as coisas em volta dele a partir de outro filtro, que era o próprio homem. E a partir dali, então, o homem começou a desenvolver ações sobre a terra, que tinham a ver com tecnologia, com comunicação, com direito, com tudo que a gente está vivenciando hoje, né? Então, a partir daquele momento, o homem escolheu um tipo de conhecimento. Qual que foi o dilema da igreja na história? É que ela acreditou que o conhecimento era mau, né? Então, por isso que o índice de analfabetos, se você for ver historicamente, no ambiente cristão, era muito alto, principalmente no nível pentecostal, né? Nos últimos anos que isso tem mudado, graças a Deus, mas durante muito tempo o conhecimento foi falado como algo mal. Não, não vá para a faculdade porque você vai se desviar, né? O mundo vai te engolir, aquela coisa toda, né? Mas quando a Bíblia fala da árvore do conhecimento, ela não está dizendo que o conhecimento é mal. Porque quando os discípulos perguntam para Jesus o que é a vida eterna, o que que ele responde? Que a vida eterna é que você conheça a Deus. Então, o conhecimento em si, ele não é algo mau. Agora, quando que o conhecimento se torna mau? Quando eu não conheço Deus. Quando todo o conhecimento que eu tenho, ele foi adquirido. Ele não foi revelado a partir do Deus que é todas as coisas. Então, a gente começou a pensar, principalmente a partir do iluminismo, que o homem começou a pensar que ele era a grande fonte de conhecimento.
E gerador de conhecimento, não
Isso.
faz essência.
Exatamente, né? Exatamente. Então, ali o homem falou assim: cara, eu sou. Mas só uma pessoa no mundo, na história, pode falar eu sou, que é o próprio Senhor. E quando ele fala eu sou, ele quer dizer que ele é tudo aquilo que você pode imaginar. Ele é o médico, ele é o pastor, ele é o administrador, ele é o gestor, ele é o psicólogo, ele é o eu sou. Ele é tudo, né? E esse Deus que é tudo, ele se faz ser em cada momento. Então, por várias vezes eu falo assim, olha, eu sou o El Rafá, né? Aquele que cura. Outro momento ele se apresentou para Abraão como o El Roi, aquele que vê e provê. Então, a todo momento, Deus está revelando à humanidade uma faceta, podemos assim dizer, deste eu sou. Então, não há como a gente pensar que a questão do Wi-Fi, dessas coisas, é uma criação humana. Porque, na verdade, ela é uma criação que ela só pode existir porque o eu sou existe. Né? Então, nesse momento, a gente vai perceber que quando a gente pensa a tomada de decisões, a pergunta é: quem te fez saber? Quais são os parâmetros que você tem para tomar tal decisão? Porque, basicamente, existem três tipos de inteligência: uma é intelectual, a outra é emocional, né? E nos últimos anos, muitos autores têm escrito sobre a inteligência espiritual. E a inteligência intelectual, elas falam assim que os neurônios, eles são lineares, né? Por isso o pensamento, ele é linear, ele é racional, um mais um é dois, né? Ah, eu tenho que dar esse passo aqui para poder dar outro, né? Ah, eu só posso investir nisso aqui se eu tiver dinheiro, eu tenho que calcular, eu tenho que planejar, porque isso tem a ver com o aspecto racional, né? É algo programável. Então, intelectualmente, nós somos programados como nós pensamos, né? Na escola, plano cartesiano. Então, a intelectualidade está relacionada com esse ambiente onde você é programado para pensar racionalmente. Já a inteligência emocional, você tem que pensar que os neurônios é como um bombril. Você acha onde é o começo, onde é o meio, onde é o fim do bombril? Não, aquilo é emaranhado. O que que isso significa? Que é uma inteligência que ela é adaptativa, ela é associativa, ela vai sendo construído a cada segundo, na medida que você vai tendo experiências no, na sua volta, que você vai convivendo. Então, essa inteligência emocional, ela está em constante mutação. E o que que as pessoas mais falam hoje? Que você tem que controlar a sua inteligência emocional. Mas como que você controla algo que está em constante mutação? Porque a cada experiência que você tem, aquilo está associando algo dentro de você, que quando você vivenciar um novo fato lá na frente, vai estar associado de qualquer maneira. Entende? Então, você percebe que a inteligência intelectual, ela não consegue conversar com a inteligência emocional, e como uma acaba atrapalhando a outra em algum momento, porque elas acabam entrando em conflito em vários momentos. Eu decido com a razão, eu decido com o coração. Entendeu? Então, muitas vezes nós somos pegar a situação, eu decidi no ímpeto. Foi uma questão emocional, não foi racional. E às vezes você ficou pensando, 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 ignorou a intuição e não foi. Mas quando a gente vai falar da inteligência espiritual, ela é unitiva. Então, eles falam assim que o neurônio. É que eles falam assim que existem três tipos de neurônio no nosso cérebro, que o neurônio que eles relacionam com o ponto de Deus no cérebro é totalmente diferente. Ele funciona numa frequência diferente. Mas o ponto principal é que a espiritualidade, a inteligência espiritual, não tem a ver com algo que nós adquirimos ou algo que está associado às experiências que nós temos. Essa inteligência espiritual está relacionada a uma pessoa. Ela não tem a ver com as coisas que nós vivenciamos. Ela tem a ver com o grande eu sou. E aí um texto muito legal que eu gosto de pensar nesse sentido, que ele vai falar, não, Provérbios capítulo 3, 19, vai falar assim, que o Senhor, pela sua sabedoria, fundou a terra. E pelo seu entendimento, ele a estabeleceu o céu. E essas duas palavras, elas são muito chave para a gente entender o que é, de fato, o que que envolve essa inteligência espiritual. A inteligência espiritual não tem a ver apenas com você resolver uma demanda de um momento circunstancial, mas tem a ver com a construção da vida, do fundamento que sustenta e à medida que você vai imprimindo o desenvolvimento e o crescimento daquilo que Deus confiou a você. Então, a sabedoria ela vai trabalhar com essas bases fundamentais, com os princípios elementares, com aquilo que coloca tudo em movimento, com as bases que Deus lançou que sustentam todo o universo. E o entendimento tem a ver com essa leitura daquilo que Deus está fazendo na história. Mas isso não é adquirido pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso não é aprendido na academia, entendeu? Isso não é aprendido na experiência da vida. Isso é desenvolvido a partir da relação com o Deus que é todas as coisas. Com o Deus que se faz ser em cada momento. Então, durante muitos momentos na história, Deus levou pessoas a situações totalmente terríveis, difíceis, onde não havia uma saída. E aí você vai lembrar de um momento na história, quando eles saem do Egito e eles chegam na frente do Mar Vermelho e eles olham na frente um mar que era impossível atravessar, porque ninguém sabia nadar, não tinha bote, não tinha Titanic, não tinha nada, né? E olha para trás, um exército na cola deles querendo matar todo mundo. E é interessante que Deus fala para Moisés: Moisés, faz o seguinte, vai para Pi-Hairote, recua. Deus colocou eles ainda no beco mais sem saída, porque ali em Pi-Hairote, que era cercado por juncos, eles não tinham para onde correr. E Pi-Hairote significa o beco sem saída. Então, muitas vezes, Deus nos leva para um beco sem saída, porque Ele quer se revelar naquele momento para a gente como é o grande eu sou, que está se fazendo ser naquele momento para mostrar o quão poderoso Ele é e quão pequeno nós somos diante daquilo que Ele designou, estabeleceu. E aí Moisés fala assim: Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Qual foi a frase de Deus para Moisés? Por que você me pergunta? Continue caminhando. Continue acreditando. Eu não falei para vocês que eu vou levar vocês a um lugar? Continue andando em frente. Entendeu? E aí, naquele momento, a gente vai perceber que a grande questão de Moisés é que ele estava sendo pressionado em toda a história por um povo que estava pensando a sua necessidade de presente, enquanto Deus estava trabalhando por um propósito eterno. E aí o grande conflito que o povo vivia era exatamente isso que a gente vive todos os dias. Deus, o boleto venceu, e agora? Deus, isso aqui, e agora? Deus, isso aqui, e agora? Então, a todo momento, a gente está cobrando Deus de algo que nós não temos naquele momento, porque nós estamos... Não estamos, de fato, talvez, investindo na relação com o pastor. Porque ele fala assim que... O Salmo 23, né? Que o Senhor é meu pastor e de nada
terei falta.
Algumas traduções falam que de nada eu sentirei falta. E aí nós vamos perceber o que Paulo falava quando ele fala assim: olha, eu sei quando eu tenho, eu sei quando eu não tenho, mas em tudo eu experimento essa abundante graça de Deus que me mantém em movimento, porque Paulo tinha clareza do propósito daquilo que Deus estava trabalhando na história, daquilo que Deus estava desenvolvendo. Então, a sabedoria em Provérbios 8 vai falar que a sabedoria ela está às portas, ela está nas ruas da cidade clamando por pessoas que a busquem. E por que ela está fazendo isso, né? Porque no final do capítulo 8 ele vai falar assim, ele vai falar assim: quando Deus lançou os fundamentos da terra, lá eu estava. Quando Deus foi desenvolvendo o seu plano criativo, lá eu estava. E ele fala, e a sabedoria fala que eu me deleitava em estar com a humanidade. O que era isso? O Éden. Então, naquele momento, Adão e Eva, eles escolheram construir toda a história a partir de um conhecimento que era a partir de como eles se conheciam. Enquanto o desejo de Deus é que eles se relacionassem com o próprio Deus, para que a partir disso eles absorvessem essa sabedoria de Deus. Essa sabedoria ela fosse compartilhada com o homem. E a partir dessa relação, o homem desenvolvesse engenharia, tecnologia, ciência, medicina. Porque a gente vai falar assim: qual era o conhecimento de engenharia que Noé tinha para fazer um barco que até hoje o pessoal da naval fica quebrando a cabeça para saber como aquele barco ele não afundou, né? Ele conseguia.
Foi a maior embarcação da história da humanidade até 1880.
Como isso? Não tinha isso, não tinha
Uma família fazia.
não tinha USP, não tinha ITA, né? Não tinha Oxford, não tinha Harvard. O que tinha?
Mas ele recebeu a planta, né?
É, a Bíblia fala assim que
Download do céu.
Noé era um homem justo que andava com Deus. Então, quem fez saber para Noé sobre a arca? Foi o Deus. E nesse contexto, eu gosto muito de pensar a figura de Daniel, porque a figura de Daniel ela é muito enigmática para a gente. Porque você imagine que Daniel ele foi deportado de Jerusalém, a grande cidade, né, capital do mundo. Ele foi deportado para um lugar de confusão chamado Babilônia, mas que estava se tornando uma potência mundial, porque a Bíblia fala que o próprio Deus elevou aquela nação para julgar a sua nação. Então ele faz Nabucodonosor fala assim: Deus me deu um grande reino e ele me falou isso. Nesse contexto surge um menino chamado Daniel, um grupo de meninos que lhe é inserido na academia babilônica. E na academia babilônica existiam todas as grandes ciências do mundo. E lá ele fala assim: olha, você vai comer de tudo que o rei vai ofertar, porque o rei deseja que vocês sejam muito bons. Ele fala: não, é o seguinte, ó, eu quero comer só verdura, alface, repolho, couve-flor, né? O primeiro vegano da história, né? Não quero nada que venha da mesa do rei. Tranquilo. E a Bíblia fala que Deus deu a esses jovens uma sabedoria que transcendia todo o conhecimento que toda, não era um homem da Babilônia tinha, que toda a corte da Babilônia tinha. E qual que era a sabedoria que estava sobre Daniel? E aí é o texto de Daniel, capítulo 2, versículo 20 em diante, que fala assim: olha, bendito seja o nome de Deus desde a eternidade passada à eternidade futura. A perspectiva que Daniel tinha não era do momento que ele estava vivendo, mas era a partir do Deus que está na eternidade. Ele continua dizendo: a sabedoria, pois a sabedoria e o poder lhe pertencem de forma exclusiva. Então, a sabedoria não é algo que nós nos apropriamos, porque ela pertence exclusivamente a Deus. Isaías 11 fala que ele fez com que sobre o filho repousasse o espírito de sabedoria. Então, é uma sabedoria que está acessível. E ele fala assim que ele traz mudança de estações e tempos. Então, olha, a sabedoria não está relacionada apenas a você saber executar uma tarefa, mas está relacionada a você fazer uma leitura das estações, dos tempos. Porque você está olhando não a partir daquilo que você está acontecendo dentro de você ou daquilo que você está vivenciando. Você está olhando a partir do Deus que está movendo todas as coisas. E ele compartilha dessa sabedoria com a gente. E ele fala assim: que ele instala reis e os depõe. Ele faz mudanças na história da humanidade. Ele dá sabedoria a quem já é sábio. Que história é essa? Como que ele vai dar sabedoria para quem já é sábio? E aí, Provérbios 1,7 vai falar que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor. Então, se você teme, você já adquiriu um nível de sabedoria. À medida que você vai se relacionando, mais sabedoria é acrescentada. E que sabedoria é essa? A sabedoria para responder a um ambiente onde você está. Tem um autor chamado Newton Bordier que ele fala assim que dentro da cultura judaica existem quatro níveis de resolução de problemas. O nível mais raso é o nível do óbvio. Ah, obviamente é isso aqui. Mas ele fala assim que o óbvio é tão superficial, que ele fala assim: obviamente nós deveríamos pensar que o óbvio é apenas para a gente começar a pensar que o óbvio
É muito óbvio.
é muito óbvio. E você precisa buscar agora um novo nível de profundidade para você resolver um problema. Porque, óbvio, você sempre vai trabalhar no sintomático e não naquilo que é a causa, né? E aí ele fala que o último nível é o nível do oculto do oculto. Ou seja, é um nível que não está visível a nenhum homem que desenvolveu toda essa estrutura de pensamento a partir da academia, a partir da experiência, a partir dos livros. Porque Daniel vai falar isso, né? Que ele fala aqui, olha, que ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento àqueles que têm discernimento. Ele revela coisas profundas e secretas. E aí ele fala que a pessoa que consegue receber esse tipo de sabedoria, ela já não responde mais associando o que está acontecendo agora com o que aconteceu antes. Mas ele começa a responder ao ambiente que está sustentando aquele acontecimento. Ele começa a enxergar muito mais, de forma muito mais profunda, e ele então é o famoso machado lançado na raiz. Porque ele derruba toda uma árvore para que uma nova árvore possa crescer. Enquanto tem gente que está discutindo, não, essa casca da árvore aqui, essa doença aqui, essa folha que está... Não, ele vai na raiz, ele troca a árvore, porque se eu não troco a árvore, não pode haver fruto diferente. É. Então, ele fala, Daniel vem falando isso, e ele fala que ele conhece aquele que está na escuridão e a sua luz habita com ele. Eu te agradeço, Deus, o Deus dos meus antepassados. Então, aquilo que está acontecendo com Daniel sabe que é um prosseguimento, é uma continuidade daquilo que Deus está fazendo na história. E aí nós temos um grande equívoco nosso, porque às vezes nós recebemos algo de Deus, um projeto incrível de Deus, e nós achamos que aquilo nasceu com a gente.
E é para a gente.
Eu não sei se vocês sabiam onde que ocorreu a primeira reunião de Ben no Brasil do Business as Mission, porque o Business as Mission é um movimento global, né, que nasceu lá na Suíça, através do Pacto de Lausanne, mas no Brasil, onde aconteceu a primeira reunião de Ben? Onde que vocês imaginam? Aqui em Curitiba. Você começa a perceber que todo esse movimento de encontros, de empreendedores que está acontecendo agora, não é fruto de alguém que teve uma grande ideia. Mas é um resultado daquilo que Deus vem trabalhando há muito tempo atrás. Entende? E ele apenas faz com que num dado momento a gente se conecte com aquilo que ele está expandindo e fazendo crescer.
Quando os frutos começam a ficar visíveis.
Exatamente. Mas alguém teve que lançar uma semente. Isso é o quê? Entender tempos, ciclos e estações. Isso é parte da sabedoria de Deus, né? E Daniel, ele vai falar algo incrível, que ele fala assim que esse Deus dos antepassados, e aí o que eu acho o ponto assim é muito importante dentro daquilo que a gente está vivendo, que ele fala assim que você é o Deus dos meus antepassados, eu te agradeço porque você me deu sabedoria e poder, que você me revelou a partir daquilo que nós te pedimos e que você nos deu oportunidade de darmos uma resposta ao rei. Então olha a construção que Deus estava fazendo no interior daqueles jovens à medida que eles comiam verduras e eram ensinados com as tecnologias da Babilônia, mas Deus estava preparando eles não apenas para manusear a tecnologia da Babilônia, para entender como a Babilônia funcionava, mas é entender o plano de Deus dentro da Babilônia. E aí Deus cria uma situação em que o rei não consegue dormir. Então, para tudo aquilo que tinha a ver com as coisas cotidianas da Babilônia, os sábios, os magos tinham resposta. Mas para uma situação que foi Deus que criou, ninguém tinha resposta. E o mais maluco foi que na primeira vez da história, o rei da Babilônia fala assim: eu não vou contar para vocês o sonho que eu tive. Vocês vão ter que me dizer o sonho e a interpretação.
E os magos falaram: ô, isso tá funcionando amizade.
Você tá de brincadeira, né?
Agora com os deuses, pode vir.
Você tá de brincadeira.
Pode responder. Cartear ali, porque eu tô assim. Pra poder cartear, pelo menos.
Entendeu? Então, Deus estava preparando aquele grupo de jovens para ser uma resposta das inquietações que Deus estava gerando na própria humanidade. E essas inquietações que o próprio Deus gera na humanidade, a humanidade não é capaz de respondê-la. Porque Albert Einstein, ele fala assim, que olha que frase interessante, talvez você tenha ouvido. Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Quando o homem decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele fez? Ele criou um grande problema. E a única maneira de resolver agora esse problema não é mais a partir do conhecimento que o homem tinha a respeito de todas as coisas, mas era de uma inteligência mais... de uma inteligência superior. Que aí entra a questão da inteligência espiritual. Então, de fato, o que é inteligência espiritual? A inteligência espiritual, ela é um resultado da nossa relação com aquele que é a sabedoria. Quanto mais eu invisto nessa relação com ele, que é a sabedoria, menos coisas eu vou fazer. Mas aquilo que eu vou fazer é extremamente relevante para aquilo que ele está fazendo. Eu acho que assim, principalmente quando a gente está falando na questão do ambiente de negócios, que tipo de inteligência nós estamos acessando para administrar os nossos negócios? E é interessante que você vai ver quando o povo está sendo deportado, que Deus fala para Jeremias: Jeremias, vai lá e compra um campo. Você está louco, Jeremias, comprar um campo agora? Cara, estão tomando tudo, estão levando tudo, estão levando tudo o povo. Não, Deus mandou comprar o campo. Porque esse campo que eu estou comprando aqui é um memorial de que vocês vão voltar para cá. Então aquilo que estava em queda, em desvalorização naquele momento, que não fazia sentido aquele homem investir dinheiro, tinha a ver com aquilo que Deus já estava construindo há 70, os próximos 70 anos. E o quanto valorizou aquela terra quando o povo voltou, quando as coisas começaram a ficar em ordem. Entendeu? Então, essa questão de qual inteligência nós estamos usando para administrar os nossos negócios, ela é muito importante porque fala a partir de quem nós estamos tomando as decisões. Então, quanto mais o homem olha para dentro de si, mais caótico a coisa está. Mais instável tudo se torna. Porque para que algo seja lançado e algo seja estabelecido, só há um caminho, só há uma jornada, que é a sabedoria e o entendimento, que, como Daniel escreveu aqui, pertencem exclusivamente a Deus. E aí o Rick Joyner, ele escreve assim, algo bem legal, que ele fala que, olha só que interessante, que a principal estratégia de Satanás através dos tempos é tentar fazer com que o homem agarre para si mesmo o que o Senhor pretende fazer. Então Deus tem uma intenção, Deus tem uma pretensão, ele compartilha conosco, o que a gente faz? A gente se apropria para a gente. E ele fala assim, que o homem agarra para si o que o Senhor pretende fazer e, por último, dar a Deus aquilo de volta de qualquer modo.
Principalmente depois que você lascou.
Ou às vezes até dá certo. Entendeu? Porque Caim apresentou o fruto do seu trabalho. O que que Deus fez com a oferta de Caim? Cara, Caim apresentou um resultado para Deus. Imagina você contratar uma pessoa que te entrega o resultado. Você fala assim, cara, vou te demitir porque você entregou o resultado. Não faz sentido. Mas é que ele se apropriou de algo que era de Deus e entregou de qualquer maneira. E aí ele continua dizendo assim, que a vitória de Jesus sobre Satanás foi alcançada quando não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou a si mesmo, e ao invés disso, esperou que o Pai o exaltasse no momento certo. Então a sabedoria sempre vai estar relacionada ao momento certo. Jesus está no momento lá da história em que os discípulos vão até ele e falam assim, olha, você tem que se revelar aí, porque o que você está fazendo aí, os discípulos querem ver os seus sinais, você tem que ir lá na festa tabernáculo, vai quebrar tudo. E Jesus olha para ele e fala assim, cara, vocês não entenderam nada ainda. Não chegou a minha hora ainda. Fiquem calmos. E ele fala que eles foram para a festa tabernáculos, Jesus foi na festa de tabernáculos escondido. Né? Fez lá o chefe oculto, lá que teve aquele quadro lá no Fantástico. Né? Jesus fez o chefe oculto, porque ele começou a transitar entre as pessoas e começou a ver o que as pessoas estavam comentando, porque todo mundo estava esperando ele. Olha, ele vai chegar, mas não, acho que ele é um profeta. Não, não, acho que ele é um filho de Deus. Não, eu acho que ele é isso. Todo mundo achando alguma coisa. E Jesus ali no meio. Chega na metade da festa, ele começa a se ensinar. Quando é o último dia da festa tabernáculos, ele fala assim, eu sou a fonte de água viva. Eu sou o pão que desceu do céu. E aí todo mundo... Por quê? Porque ele entendia que tudo que o Pai faz está dentro de um cronograma estabelecido pelo próprio Deus. E a sabedoria de Deus vai fluindo à medida que nós vamos entendendo isso, que foi o que o Daniel fez. Quando surgiu o dilema, quem tinha a resposta? Daniel. E qual foi a resposta de Deus de Daniel para o rei? Esse é o sonho, essa interpretação. Entenda, rei, que tudo isso não tem a ver com você. E aí, depois, na frente, ele vai dizer assim, Nabucodonosor, você passou por tudo isso para que você entenda que os céus regem todas as coisas. Então, em momentos que nós estamos vivendo de turbulência econômica, de um monte de coisa, de um monte de gente tentando empreender, a gente participou de um evento lá essa semana, né? Você vê um ambiente assim, ó, todo mundo sobrecarregadíssimo porque quer fazer a sua ideia dar certo. Porque tem a solução para o mundo. Porque tem a solução disso. Porque tem a solução daquilo. Mas no final de todas as coisas, você vai ver que tudo aquilo é um resultado da visão que eles estavam tendo. Onde o filtro principal eram eles mesmos. E aí, talvez, o nosso grande dilema é que, numa atualidade onde nunca se falou tanto em autoconhecimento, mas que não é uma novidade de tema, porque desde o Éden isso acontece, né? O quanto a busca pelo esse autoconhecimento, a partir das nossas leituras sobre nós mesmos, o quanto isso está nos levando cada vez para mais longe de Deus. Porque para que as coisas voltem a funcionar de volta, eu tenho que ter coragem de voltar ao lugar de origem. E esse lugar de origem é quando o Senhor visitava a humanidade todo o entardecer. Isaías 28 fala que Deus tem prazer em compartilhar da sua sabedoria com o simples agricultor. Provérbios vai falar que a sabedoria está nas ruas da cidade, gritando para que as pessoas voltem a buscá-la. Porque nas escrituras a sabedoria não está relacionada a atividades, está relacionada a uma pessoa e está relacionada à fonte de preservação da vida e à influência sobre uma geração. Salomão só pediu sabedoria porque ele falou assim, para que eu possa governar como meu pai governou, se você não der da sabedoria que estava sobre ele para mim, não vou conseguir governar. Né? Mas o ponto-chave que a gente precisa sair daqui refletindo é isso. A questão não é o tamanho dos negócios que nós temos. A questão não é o tamanho que esse negócio pode tomar. A questão é se eu estou fazendo a partir daquilo que eu estou ouvindo o meu Senhor dizer que eu tenho que fazer. Porque senão nós vamos entrar num ritmo empreendedor que se autodenomina como cristão,
mas é carnal.
Mas na verdade não, o Cristo não está fazendo parte daquilo. É como ele fala aqui, que como Rick Jordan escreveu, que a maior estratégia de Satanás é o homem pegar aquilo que Deus pretende e ele passa a desenvolver a partir de si e depois ele entrega para Deus de qualquer maneira, né? Mas então eu penso nisso, eu penso que esse é o nosso grande desafio de pensar geracionalmente, de pensar essa ação do que de fato é voltar ao fundamento do trabalho e do empreender a partir da sua origem e de como aquilo que aconteceu no Éden é tão validado por Deus, porque ele fala que uma cidade está sendo edificada no alto, a partir de um jardim. E no centro dessa cidade haverá o quê? Um jardim. Então, aquilo que Deus falou para o homem, vá, ocupe, preencha, desenvolva cultura, desenvolva tecnologia, mobilidade, vá, amplie, transforme os recursos naturais da criação, aumente o valor de tudo aquilo que eu fiz, é comprovado na própria maneira com que Deus está fazendo. Quanto vale um jardim e quanto vale uma cidade com ruas de ouro, se a gente for pensar monetariamente? É muita diferença, mas é o Deus que está trabalhando. Entendeu? Então, é que nessa manhã a gente possa sair daqui pensando sobre isso. Eu acho que isso é uma chave para a gente.